Já está em contacto? Sr. Deputado José Manuel Pureza, está-nos a ouvir? Mas podia ser que estivesse a ouvir. Sr. Deputado José Manuel Pureza? À forma do...
Com licença, Sr. Presidente.
Aí não aparece, aqui não aparece, ou não?
Está da parte de baixo, tem que se empurrar isto um bocadinho.
Os pés.
Isso está ali. Posso...
Sr. Deputado José Manuel Pureza, está-nos a ouvir? Ou será que o meu microfone não está... Está a escrever uma mensagem, Dr. Fernando Bento Ribeiro. Está com saudades nossas, é o quê? Tem o microfone desligado. Sr. Deputado José Manuel Pureza, se estiver a tentar falar, tem o microfone desligado, tem que ligar. Deputado José Manuel Pureza, foi dar uma volta. É porque se ele me respondesse já tínhamos quórum. Preciso, quantos é que são agora? Então, como é que temos maioria de membros? PS, PCP e... Não, já maioria. Pronto, então vamos começar os nossos trabalhos. Temos que nos habituar à disciplina, senão isto transforma-se num vício. Senhores deputados, está aberta a reunião para os presentes na sala e para os que, entretanto, estão chegando ou que nos acompanham pelo Skype. Muito boa tarde a todos. O primeiro ponto da ordem de trabalhos... A apreciação do parecer sobre suspensão e substituição do mandato de deputado. Bom, trata-se de uma deliberação que em princípio deveria ser tomada em comissão, mas como sabem há mandato já anterior, no caso das situações tabeliónicas, e esta é uma delas, é uma suspensão para efeitos de exercício do direito de parentalidade, com a substituição de um deputado por outro em razão disso. Quem pede a suspensão é o deputado Manuel António Azanha Santos Pereira. E quem virá... Não, perdão. Quem pede a suspensão é o deputado Ricardo Silva Vicente. Aí. Que é substituído por Manuel António Azanha Santos Pereira. Ambos do Bloco de Esquerda. Nada a opor a que isto vá para a plenária? Isto deve estar em plenária? Vou perguntar se nada a opor a que isto avance para plenário. Portanto, está aprovado por unanimidade dos presentes. Ponto 2. O Sr. Deputado André Silva acaba de me informar que a iniciativa se transformou supervenientemente em iniciativa redundante, dado que já foi aprovado em sede de Orçamento de Estado, e, portanto, a iniciativa é retirada por essa razão. Passamos ao ponto 3. Diz aqui a apreciação das regras Covid-19 relativas ao funcionamento da Comissão e de acesso à comunicação social. Bom, tem a ver com o seguinte, com as regras das reuniões apenas participar mesa e coordenadores ou os deputados que estão a intervir na matéria que estiver em causa e não haver, para além das assessorias, lugar a assistência física nas reuniões, como é que se garante o princípio da publicidade, não é? Das reuniões. O que a primeira comissão, eu agora estou-me a inspirar numa deliberação que a primeira comissão já tomou sobre isto, é de que qualquer jornalista que queira seguir a reunião e peça até meia hora antes do início dos trabalhos acesso através do link, isso é-lhes fornecido. E, portanto, farão o acesso à comissão, garantindo o princípio da publicidade por essa, desse modo. Se acontecer que nós tenhamos na ordem do dia alguma matéria que seja reservada, nesse momento faz-se a informação e é desligado o link para aqueles que não tiverem acesso à fase reservada da reunião. Pergunto se isto confere com o vosso entendimento, Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
É totalmente de acordo, Sr. Presidente. Eu fazia só uma sugestão, não é para suspeitar de ninguém, mas pode ser preferível, nos casos em que haja matéria reservada, fazer dois links.
Pensámos nisso, mas torna-se mais complicado.
Eu sei que é mais complicado, mas o link é suscetível de ser reencaminhável. E, portanto, é preferível a reunião ter, por exemplo, a parte reservada estar marcada para as 3 e a parte pública para as 3:30.
Mas eu pergunto,
cada uma tem um link e ele é distribuído.
O nosso operador de serviço desligar o link a que alguém teve acesso, a partir daqui, não tem mesmo acesso nenhum.
Mas a parte da reunião reservada,
sim,
pode ser assim como um deputado.
Claro, claro.
E aí entramos dentro de um eventual problema que é
mas isso aí é incontornável. Pode ser. E só se dá acesso, então, quando se entrar na parte pública da reunião. Sr. Deputado João Oliveira. Pois, isso, mas isso tem a ver com a honorabilidade dos deputados, não é? Isso é verdade, mas temos que acreditar. Certo. Não temos, por enquanto, outra solução.
Com isto ligado com o banco. O risco é mais... A fonte do risco é a defesa do deputado.
Portanto, a orientação que fica é, quando houver matéria reservada, é agendada nos primeiros pontos de ordem de trabalhos. E só se dá acesso a quem for externo à reunião a partir do momento em que a reunião entrar na fase pública. É a deliberação que tomamos sobre isso. Então podemos passar ao ponto seguinte. O ponto seguinte, 4, a apreciação da nova versão eletrónica da declaração de inexistência de incompatibilidades ou impedimentos. Ora bem, não sei se vou ser capaz de situar bem a questão, mas vou tentar. O artigo 22º, se não estou em erro, do Estatuto dos Deputados, artigo 20º, reza qualquer coisa do género, que vou ler, não é o 20º. Hã? Não é? Hã? É o 22º, pois. O artigo 22 do Estatuto dos Deputados diz assim... Dever de declaração da ausência de incompatibilidades e impedimentos. Da declaração única de rendimentos, património e interesses, deve constar a declaração de inexistência de incompatibilidades ou impedimentos. Esta declaração está feita desde o início da legislatura numa declaração autónoma, mas não na declaração única de rendimentos. E isto só está previsto para os deputados, uma vez que está no Estatuto dos Deputados. Portanto, temos aqui uma aparente dissintonia, que é a declaração única é para todos os titulares de cargos políticos, e, portanto, a declaração única de todos os campos que, de preenchimento que estão previstos...
O Presidente dá-me licença?
Quem? Quem é que pediu licença? Sr. Deputado José Manuel Pureza, pediu a palavra... Portanto, eu estava atento, foi uma voz do além, não. Mas continuemos. Na declaração única de rendimentos, atualmente...
Presidente Jorge Lacão, dá-me licença que eu diga só uma coisa.
afinal sempre está... Sim, senhor, faz favor. Senhor deputado. Senhor deputado, não me está a ouvir? Pois, pelos vistos, não está. Senhor deputado, senhor deputado, já procurou, já estava a ouvir? Senhor deputado de Jamal Pureza, está-me a ouvir? Eu estou a tentar falar consigo. Ele está com o microfone ligado. Mas o que é que eu não me faço ouvir eu? Eu tenho o João, saiu, preciso do João agora aqui. Bom, eu estou a tentar expor o caso, já lá voltamos ao Jamal Pureza. João, parece que eu não me estou a conseguir fazer ouvir a partir daqui. Porque eu estou a tentar falar com o deputado José Manuel Pureza e ele não dá acordo em relação aos meus apelos. Pois não? Pois não. O deputado José Manuel Pureza ouve-me?
Sim.
Tente lá saber, João.
Uhum.
O que é que se passa?
Olá, Isabel.
Não, ligo pelo telefone ao deputado José Manuel Pureza a perguntar se ele não me está a ouvir. Eu estou a tentar falar. Portanto, se olharem para o artigo 22, prevê-se que esta declaração de ausência esteja na declaração única, mas não está na declaração única, está a ser feita de forma autónoma. A questão que eu tenho para pôr é uma questão depois meramente operacional e antes de lá chegar, pergunto, vamos continuar a ter uma declaração autónoma, embora aqui se fale da declaração única? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão foi mais ou menos ponderada no quadro da revisão da tabela. Só que o problema era precisamente esse que o Sr. Presidente já enunciou. A tabela que está em anexo à lei que nós revimos é para todos os titulares de cargos. Enquanto que esta obrigação é específica para os deputados. Eu penso que a interpretação conforme e harmonizadora das duas é apenas a de que, em relação aos deputados, deve ser refletido naquilo que é publicitado, que foi feita a declaração que não existem compatibilidades. E, portanto, isso é mais uma questão de display, da de apresentação depois da publicitação, do que propriamente da declaração única. Ou seja, porque ele diz que deve constar da declaração única, penso que é a expressão que é utilizada, e, portanto, a ótica é da publicitação e, portanto, que ele seja público junto da declaração única. Agora, para efeitos dos dois, eu acho que, inevitavelmente, terá que haver aqui um formulário próprio em sede parlamentar, porque, no fundo, é um instrumento de trabalho para esta Comissão poder depois fazer...
Senhor Presidente Jorge Lacão, Vossa Excelência dá-me licença que eu diga alguma coisa ou não? Carregue lá aí no seu microfone, diga-me que sim.
Senhor deputado,
eu não ouço.
Já me está a ouvir?
Eu posso dizer, pronto, é só para dizer que eu tenho estado aqui com muita atenção a ver o vosso diálogo, que para mim está silencioso porque os microfones estão desligados, acho eu. Mas é só para dizer que eu agora às três tenho na primeira comissão a audição do Dr. António Coloni. E, portanto, vou ter que sair a essa hora e, portanto, entrar lá na outra audição.
Muito bem, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Folgámos todos em ouvi-lo. Houve aqui um frisson na sala quando a sua voz repercutiu. De maneira que compreendemos inteiramente que tenha que nos abandonar.
Eu depreendo que me esteja a responder, mas eu não ouço nada.
O que é que se passa, João?
Faça o favor, diga ao João que me mande uma mensagem escrita com o que me está a dizer e pronto, e a coisa fica resolvida.
Hoje estava a desejar-lhe boa estadia na primeira comissão. Não vamos aqui deliberar nada que seja muito histórico.
Não vejo, não vejo, pá.
Está bem, eu vou escrever. Eu vou escrever uma mensagem.
Ah, já estou a ver que o Presidente Jorge Lacão está a escrever uma mensagem.
Momento que não me consigo ouvir. Mas não... Estamos a deliberar nada de histórico. De histórico. De modo que pode ir tranquilamente para o seu próximo encargo. Saudações democráticas. Ei, caramba, isto está bonito, está. Isto está horrível. Pronto. Ah, não, está desligado. Não sei de onde vem o... Isto agora é de onde? É seu?
É meu.
Já tirou o microfone. Pronto.
Eu só entrei para ver se ouvi.
Ok. Portanto, o senhor deputado Pedro Delgado Alves, continue lá, faz favor.
Enfim, já estava na fase da repetição de conclusiva, portanto, na prática...
Senhor Presidente Jorge Lacão, muito obrigado pela sua mensagem. Vou então seguir a sua indicação, que agradeço. Queria só dizer que relativamente àquele projeto de resolução do PAN, que me parece ser a única matéria com um bocadinho mais de eventual controvérsia, a nossa posição é de que o projeto... Ah, ok, muito bem, sim senhor. Perfeito, ótimo. Então eu peço desculpa, mas saio agora para entrar para a outra audição, ok? Boa saúde para todos.
Ora bem, quero continuar.
Eu estava já a concluir, no fundo, da nota de que, inevitavelmente, para nós terá que continuar a existir a dita declaração. No período agora, se quisermos, eu ia suscitar um ponto adicional a este, que tem a ver com a alteração à tabela que operacionalizamos, se isto depois não implicará também que o formulário seja revisto, isto é, até num primeiro e-mail, até por confusão minha, pensei que era isso que estava em causa, porque como revimos a tabela para ela ser simplificada, os serviços também deveriam fazer aqui a simplificação da informática da tabela que aqui se preenche, mas pronto, isto é outro tema. Mas enquanto não estiver em funcionamento a entidade da transparência, podia ser enxertar esta declaração no mesmo texto do que vier aqui a ser revisto. Porque nós estamos a usar aquela declaração transitoriamente como uma solução eletrónica até haver a entidade da transparência e, portanto, nada nos impede de, ela é para consumo interno transitório, no âmbito dessa, colocar esta declaração de inexistência de incompatibilidades para facilitar a vida. Em qualquer caso, esta não tem problema nenhum.
É, o Sr. Deputado pode, faça a sugestão que está a fazer... Um parágrafozinho de sugestão para nós depois reenviarmos ao departamento. Bom, então assentamos que há entendimento geral, se houver, de que esta declaração continua a ter que ser autónoma, dada a circunstância de ser específica para os deputados. Sr. Deputado André Coelho Lima.
Sim, há consenso relativamente a isso que acabou de referir. Queria era aproveitar, até porque quando li isto, muito embora aqui esteja... claro, que é a declaração de inexistência de incompatibilidades e impedimentos, pensei que fosse as alterações que foram introduzidas e que foram aprovadas no dia 9 de novembro e entraram em vigor a 14 e que fôssemos aqui apreciar a sua introdução no sistema informático do Parlamento, ou seja, como foram aprovadas alterações no formulário, que nós as víssemos antes delas, elas em vigor já estão, não sei se estão na página da internet. E se não estão na página da internet, elas não existem, não é? Ou seja, apesar de estarem em vigor há 3 semanas. E, portanto, essa parte queria saber em que ponto é que está e, enfim...
É isso mesmo que o deputado Pedro Delgado Alves acabou de sugerir e eu pedi-lhe que faça uma recomendaçãozinha para nós reenviarmos aos serviços para fazerem essa adaptação ao formulário. Não é? Pronto. Mas eu não acabei o tema neste ponto ainda. Portanto, clarificada a primeira questão, vem a segunda. Os serviços estão a propor que haja uma alteração na forma de apresentação desta declaração eletrónica, no sentido de ela poder passar a ser, coisa que atualmente não é, impressa autonomamente por cada deputado que deseja fazer. Portanto, eles reconfiguram o formulário de maneira a que aquilo possa ser transformado pelo deputado em PDF para poder imprimir a sua própria declaração. E eles perguntam se nós estamos de acordo. Creio que estamos de acordo, não é? Isto é facilitar a vida...
Os deputados é um bocadinho chato disso.
Por causa do suporte de papel?
Não,
mas algo... Qualquer um pode precisar dessa declaração para algum efeito e, portanto, facilita. Atualmente tem que pedir aos serviços que lhe passe a declaração. Sim. É isso. Pronto, então estamos de acordo e fica deliberado dar assentimento à solução dos serviços, sem embargo, depois da outra recomendação que virá. Bom, continuamos a pedir o parecer da senhora deputada Hortense Martins, sobre o qual já gastámos aqui horas de conversa, e depois de nós termos feito aqui uma deliberação genérica sobre o que era publicitável relativamente às nossas deliberações, quer no plenário da Assembleia, quer no site da Comissão, subsiste saber se, em termos individualizados, perante um pedido individualizado, se mantém o critério genérico de só dar conhecimento das conclusões ou se vai dar conhecimento do parecer total porque alguém o pede em relação a uma pessoa determinada, que é o caso. Alguém se deseja pronunciar sobre isto? Sr. Deputado Pedro Arrado.
Na linha do que, também trouxemos ao debate nas fases anteriores, sem prejuízo de poder definir um modelo diferente de elaboração de parceiros, etc., que é facto é que este é elaborado num quadro em que as regras eram as então conhecidas. E, portanto, penso que é de manter o entendimento da Comissão de que acesso às conclusões, sim, tendo em conta que não houve, no processo de elaboração do parecer, os referidos elementos que aqui se consensualizaram sobre destrinça do que é reservado, do que é que não é, e, portanto, que a totalidade do parecer contém indissociada a presença de elementos comunicáveis e não comunicáveis, e, portanto, em relação a estes casos do passado, a não ser que uma ponderosa questão se colocasse identificada ou uma dúvida em concreto, a posição que mantemos é esta, ou seja, aplicação da lei no tempo e, portanto, valendo as regras que valiam até aqui. Para o futuro há outra discussão, mas a pergunta não é essa.
Para o futuro, ficou consensualizado é de que o que se divulga, e vai até para o site da Comissão, é a parte conclusiva de cada parecer. Sr. Deputado André Coelho.
Se não estava incomodado, porque eu fiz e escrevi que fui ali ao chat, não é? Dizer que consegui ouvir, entrando no site, entrando no link desta reunião. Portanto, o problema dele era formação informática ou cotonetes. Foi o que eu lhe disse. E, portanto, como ele não respondeu, eu fui-lhe mandar uma mensagem: vai, no fim, não leva mal. Bom, vamos aqui ao assunto que nos traz aqui a debate.
Não esquecemos que a partir do momento em que demos acesso e credenciais aos jornalistas para terem acesso, eles têm a leitura
eles
do chat.
Tirando mesa e coordenadores, não é?
Tirando mesa e coordenadores, mas agora esta advertência, devia avisar os deputados que há jornalistas,
eu sei.
Porque o chat por vezes é assumido como conversa paralela e deixa de o ser e, portanto...
Esse é um bom alerta.
Deixo só um alerta, porque agora eu estava a imaginar esta troca de impressões entre o senhor deputado e o senhor deputado Zé Manuel Pureza a ir para aquela caixa da gente indiscreta do Expresso neste fim de semana.
Bom, o deputado Pedro já foi dizendo, e bem, que a questão não pode ser colocada em termos de aplicação da lei no tempo, não é? Porque a discussão que aqui tivemos tinha que ver, e eu mantenho a posição que então apresentei, tinha que ver com o futuro e não pode ser aplicado no passado, não é? Isso não há dúvida. Ou seja, uma coisa é a solicitação deste cidadão. E relativamente à solicitação deste cidadão, parece-me claro que é aquilo que está consensualizado, ou seja, fazemos aquilo que tem sido feito até aqui. Comunicar a deliberação, que no fundo é um resumo daquilo que foi decidido. Aquilo que na altura trouxe para esta reunião, e volto a trazer, porque me parece relevante, e isso não está consensualizado, é a circunstância de se não remeter para o Tribunal a fundamentação da deliberação. Ou seja, era uma coisa que eu nem sequer sabia, confesso, só soube na pendência desta solicitação a propósito da deputada Hortense Martins, mas a verdade é que nos parece que não há razão alguma, a não ser, naturalmente, que haja matéria que deva ser reservada, mas isso é apreciado casuisticamente, mas não há razão alguma para que o parecer na sua integralidade, tanto deliberação e fundamentação, não seja remetido para os autos judiciais. E se o for... Porque para nós aqui o ponto era só ao nível do segredo de justiça. Ou seja, perguntam-nos, pedem-nos um parecer sobre o parecer que nós emitimos relativamente à deputada Hortense Martins. Nós, quem conhece o mínimo de direito processual civil, penal neste caso, sabe que provavelmente, como já houve uma decisão, já não está em segredo de justiça. Mas nós não temos que nos preocupar com essa matéria. E, no entanto, podemos não divulgar pareceres quando a matéria está ainda a ser objeto de segredo de justiça. A forma de nos libertarmos do segredo de justiça é esta que então sugeri e que fica para reflexão para o futuro, reconheço, mas que acho que deve ser feita, que é que o parecer que aqui é aprovado seja enviado aos autos judiciais na sua integralidade, portanto com deliberação e com fundamentação, a não ser que nós deliberemos expressamente de forma diversa por razões excepcionais, e depois qualquer cidadão que se nos dirija nós devemos remetê-lo para o tribunal e não a comissão estar a exibir ou a mostrar os seus pareceres, mas sim o tribunal que os tem porque os solicitou. Que nós aqui só emitimos pareceres quando eles são solicitados pelas instâncias judiciais. E, portanto, quando nos solicitam, eles têm-nos, e se o tiverem na sua integralidade, poderão dá-lo se não estiverem em segredo de justiça, ou não o dar se estiverem em segredo de justiça. E a pessoa tem que juntar procuração, tem que fazer aquilo que o processo penal obriga a que as pessoas façam para consultarem os processos. Parece-me mais claro e que, sobretudo, nos liberta, se puder usar essa expressão, de ter que fazer aqui a apreciação casuística se estamos ou não em segredo de justiça. Muito obrigado.
Claro. Já foram, aliás, citadas na outra conversa que tivemos sobre isto, que é assim, a formulação de um parecer é para estabelecer a conclusão da própria comissão relativamente à proposta que faz ao plenário para levantar ou não levantar a imunidade no caso concreto. O primeiro ato que nós procedemos em relação a cada situação é pedir ao visado que se pronuncie ele próprio sobre a notificação que foi recebida. E muitas vezes o visado alega as suas razões, umas vezes a comissão segue as razões do visado, outras vezes não segue, e isso é matéria que é, digamos, um direito de visado se pronunciar perante a comissão. Como isso é tudo integrado no parecer, se nós vamos enviar, e é esta a questão que eu queria pôr, se vamos enviar o parecer na sua integralidade para o tribunal, nós estamos a levar ao tribunal alegações que o visado foi suscitado a fazer apenas para efeitos da ponderação da comissão intrinsecamente à comissão. E até pode acontecer que ele tenha feito alegações que a comissão depois não siga, mas que depois em tribunal podem ser eventualmente prejudiciais para o visado em relação ao que eventualmente tiver alegado em sua não direi em sua defesa, mas em sustentação da posição que suscitou. Bom, é um melindre. Isto é um melindre. A questão do que tinha sido colocada. E gostaria muito que se pronunciassem sobre esta questão, porque nesse caso temos que avisar, a meu ver, todos os deputados, se este for o caminho a seguir, de que todo o teor do parecer, uma vez formulado, será levado ao conhecimento do Tribunal, para que eles também, no momento em que responder à Comissão, estejam cientes inteiramente do destino das alegações que fazem. Se for esse o caso, não sei. Mas é melhor que se pronuncie sobre isto. O deputado João Oliveira pediu a palavra.
Sr. Presidente, queria muito rapidamente dizer duas coisas. Primeiro, a propósito do parecer da Sra. Deputada Hortense Martins, nós não vemos objeção a que se possa divulgar o texto do parecer, expurgado dos elementos que eventualmente suscitem, cuja divulgação suscite dúvida do ponto de vista da necessidade de observar o dever de reserva relativamente aos mesmos, e portanto não me parece que haja dificuldade em relação a isso. Aliás, isso até julgo eu que permitiria pôr fim à especulação que se tornará infindável se estas forem de facto se esta for de facto a sequência que se der ao parecer. Em segundo lugar, a propósito desta questão do tratamento para a frente e do tratamento que para o futuro pretendemos dar a esta questão do envio do parecer para o Tribunal, eu sinceramente não me parece que essa objeção que o Sr. Presidente identifica seja uma objeção que venha a constatar-se na realidade, porque do ponto de vista da validade de declarações que podem ser tidas em consideração pelo Tribunal, há regras muito apertadas em relação a isso. Aliás, já não seria a primeira vez que se um tribunal considerasse declarações de um arguído, o arguído é o caso mais simples, não é? Porque o arguído que tem o direito a remeter-se ao silêncio e tem o direito a recusar prestar declarações perante qualquer autoridade judiciária, por maioria de razão, tem o direito de ver invalidada a apreciação de declarações suas que não foram prestadas no quadro do depoimento perante autoridades judiciárias, mas que são apropriadas pelo processo como se o fossem. E isso não seria a primeira vez que aconteceria. Mas julgo que mesmo em relação a testemunhas, em relação a depoimentos de testemunhas, as regras de validade da tomada de declarações às testemunhas não permitem de maneira nenhuma que seja validada em tribunal uma declaração que resulta de uma resposta que foi dada no âmbito de uma solicitação que é feita no quadro da Assembleia da República. E, sinceramente, acho que esta possibilidade que o Sr. Deputado André Coelho Lima adianta de poder ser o próprio Tribunal a avaliar da possibilidade ou não de revelação do determinado conteúdo de uma, não digo uma peça nova, não é disso que se trata, mas de um documento que consta do processo face à circunstância em que o processo se encontra em cada momento, é efetivamente aquela que melhor serve para garantir o esclarecimento quando ele pode ser dado e a falta de esclarecimento, fundamentadamente, quando ela não pode ser feita. Não é? E, portanto, parece-me que esta solução era uma solução adequada e que, de resto, deixava de criar dificuldades à Assembleia da República na verificação destas situações. Nem sequer me parece que nós devamos assumir, não é bem assumir, nem sequer me parece que nós devamos atribuir ao processo pelo qual somos responsáveis no âmbito da Assembleia da República, no cumprimento das normas legais e regimentais que nos estão, que enquadram este nosso trabalho, que nós devamos atribuir a essas responsabilidades que aqui temos, responsabilidades que, de alguma forma, colocam os deputados da mesma forma que estariam colocados perante uma qualquer autoridade judiciária. Não me parece que isso seja assim. E não me parece que algum deputado dê ou deixe de dar resposta à Comissão de Transparência quando lhe é solicitada uma resposta relativamente a um pedido de levantamento de imunidade, em função do juízo que pode ser feito das declarações que vai ou não deixar de fazer no âmbito do processo e da correspondência ou não daquilo que quer dizer na Assembleia da República com aquilo que poderá querer dizer no processo. Não me parece, sinceramente, que esse juízo possa ser feito, porque não vejo como é que é possível nós colocarmos o nosso papel aqui nesse patamar. Não me parece. Como é que isso pode ser feito? E, portanto, sinceramente, não identifico os problemas nem os perigos que o senhor Presidente identifica. Acho que havia vantagem, de facto, em podermos ultrapassar estas dificuldades que temos de uma forma que era mais, eu diria, metodologicamente mais blindada relativamente a outro tipo de dificuldades. Estas que nós estamos agora aqui a discutir são aquelas que nós conhecemos e são aquelas que podemos identificar a partir das questões que nos foram colocadas, mas as multiplicidades de problemas que podem surgir no âmbito de um processo penal que nós não estamos exatamente a considerar, são muito mais do que estas que nós estamos agora aqui a discutir. E eu tenho dúvidas que nós tenhamos vantagem em estar a ver para cada uma das circunstâncias qual é a solução para cada uma das circunstâncias, porque manifestamente há de ser impossível encontrar uma solução de tipo que resolva tudo. Porque a solução de tipo que resolve tudo está no Código de Processo Penal, mas não é esse o escopo da nossa intervenção nesse âmbito.
Devo dizer que tive muita dificuldade em acompanhar o seu raciocínio, mas já lá vou. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Tinha-me escrito há pouco a respeito desta questão colocada desta questão colocada pelo Sr. Presidente, que no fundo vai entroncar naquilo que acho que é um ponto inicial prévio para esta discussão. Até ao momento, a elaboração dos pareceres, a solicitação de elementos aos deputados, tudo o que diz respeito à construção da resposta no quadro das imunidades assenta em determinados pressupostos e em determinadas regras de funcionamento. E, portanto, sendo intenção da Comissão eventualmente adotar procedimentos e regras novas, para trás tem que se assumir que até a própria proteção da confiança e a forma como são postadas as informações elaboradas dos parceiros deve assentar na lógica de que a regra que então vigorava sobre a acessibilidade deve manter-se a mesma. Nesse sentido, a sugestão que é dada pelo Sr. Deputado André Coelho Lima é também lógica. Ou seja, se no quadro disto a entidade em causa ou requerente quiser pedir ao Tribunal, tem a liberdade de o fazer, não tem a ver connosco, e, portanto, as regras sobre esta matéria não se prendem connosco. Portanto, este é um debate e é este que estamos a fazer a propósito deste pedido e desta insistência. Tem a ver com regras no passado. E quanto à elaboração de normativos e de regras no passado, penso que a resposta não poderá deixar de ser aquela que foi dada sempre até aqui, porque era com base nesta que se elaboravam os parceiros e que se tomavam em conta. Portanto, primeira nota é esta de separação das águas. Para o futuro, é que também já deliberámos, penso eu, praticamente tudo o que respeita à elaboração dos parceiros, ao que é transmitido, ao que é comunicado. Portanto, o que é que fica efetivamente a sobrar? É, no limite, perceber se determinados elementos desta nova filosofia não devem ser previamente comunicados aos deputados, posso estar a interpretar mal a sugestão do Sr. Presidente, mas penso que era essa, e ser comunicado para que o próprio possa interiorizar o alcance das declarações e dos elementos que presta, se bem interpretado. E aí concordo com o que o Presidente disse. Ou seja, isso tem de ser claro, e havendo um regime novo, ele tem de ser claro para todos os intervenientes, para que tenham consciência das consequências sobre tudo isto, designadamente a publicidade dos elementos. Não
quero
sei se...
já da palavra ou...
Se calhar, como o Sr. Presidente vai, penso eu discordar e dou que são mais dois ou três argumentos.
Se me permite. Então é assim. O primeiro ponto é assim. Nós, Comissão de Transparência, só temos intervenção no processo mediante solicitação do Tribunal. Este é o primeiro pressuposto. Ou seja, nós não levantamos autos sobre deputados e sobre a sua conduta. Não temos competência para isso. Vamos dizer, aquele deputado teve uma conduta imprópria ou incorreta e estamos aí. Nós não temos competência para isso. Nós só nos reunimos para elaborar pareceres quando o Tribunal nos solicita. Este é o ponto. Portanto, a partir daqui, nós, o Parlamento, a Assembleia da República Portuguesa, reúne nos seus termos, mediante solicitação do processo penal. Portanto, a partir daqui, o cidadão que se dirige a nós não pode dirigir-se, esta é a minha grande preocupação, à Comissão de Transparência, e levar da Comissão de Transparência ou uma resposta de não damos, ou uma resposta de leva lá duas linhas e entretente com isso, porque é evidente que nós vamos saber que a pessoa vai ficar frustrada face à sua, porque a pessoa pediu para aqui para ver um parecer. E nós não lhe vamos dar um parecer, vamos lhe dar uma deliberação de duas ou três linhas, de acordo com o que aqui definimos. Isto vai, se calhar com este cidadão até não tem reflexo nenhum, com outro cidadão que venha aqui para pegar vai ter algum reflexo, que é o reflexo da opacidade da Comissão de Transparência. E pareceu-nos a nós, ao nosso grupo, que esta era uma forma, enfim, inteligente de poder obviar esta matéria, tendo em conta que nós só elaboramos parecer para os autos judiciais processuais penais, não para nós, para o Tribunal. E, portanto, a partir do momento em que nós o elaboramos, penso eu que deixa de haver dúvidas. E depois também por causa das nossas regras. Diz o deputado de Delgado Alves, desculpem, que tem a ver com as regras do passado. Mas qual é o problema? As nossas regras são subjetivas. As regras processuais penais, como disse o João Oliveira e bem, são objetivas. Não pode um cidadão qualquer chegar a um processo penal e dizer eu quero ver este processo. Tem que alegar as razões, tem que juntar a procuração, tem que o processo não estar em segredo de justiça, tem que uma série de condicionantes que nos ultrapassam completamente. Pronto, este é o ponto. E a subjetividade das nossas regras é óbvia. Estamos a discuti-las há três meses. Há um cidadão que mandou para aqui há três meses ou mais um pedido para consultar o nosso parecer, ele ainda não recebeu uma resposta. Portanto, se há subjetividade é nas nossas. No processo penal não há subjetividade. É como é, são as regras da República Portuguesa, não são as da Assembleia da República, são da República. Quem quer consultar um processo de crime, consulta nos termos que estão definidos no Código de Processo Penal, não tem nada a ver connosco. Era a melhor forma de nos eximirmos, de entrarmos nessa discussão, ou de levarmos com os salpicos da falta de transparência, quando de facto não é essa a nossa... E para terminar, eu acho, posso estar a ser aqui um bocado, enfim, imprudente, mas acho que todo o deputado que é solicitado por nós, se quer pronunciar sobre esta matéria, porque o Tribunal nos pediu que fosse levantada a imunidade, e se é a favor ou contra, e se quer pronunciar, sabe que aquilo que está a dizer, ou se não sabe, eu diria que 99% está convencido disso, que aquilo que está a dizer, o Tribunal terá conhecimento. Desde logo, até se opuser. Eu não quero que seja levantada a imunidade, pois aqui, porque se nós concordarmos com o deputado em que não seja levantada a imunidade, o Tribunal vai ter que saber. Portanto, não vejo, porque as circunstâncias de facto de que nós temos conhecimento são as que vêm do Tribunal. Ou seja, nós não fazemos aqui uma inquirição. Nós perguntamos ao deputado se quer dizer alguma coisa. quase nenhum diz, mas pronto, se quer dizer alguma coisa. Mas nós até esmiuçamos aquilo que pedimos ao Tribunal e temos nos recusado a elaborar pareceres quando a informação é diminuta, precisamente porque o Tribunal nos tem que mandar os indícios, os elementos probatórios, tudo aquilo que nós solicitamos para nós termos conhecimento, mas é o Tribunal que nos dá conhecimento. Não somos nós que temos. Nós temos conhecimento porque está nos autos. Portanto, isto para dizer que não há nada, penso eu, que nós possamos ter conhecimento aqui que não seja do conhecimento dos próprios autos judiciais. Por isso, enviar para o Tribunal a fundamentação, que é quase toda jurídica, da deliberação, até, permitam-me este argumento, que é o menos importante, mas até prestigia o trabalho que tem esta Comissão de Transparência e o trabalho aturado, e, do ponto de vista jurídico, muito evoluído, que está em muitos dos pareceres que aqui apreciamos e deliberamos, e que o Tribunal nem vê, não precisamos que o Tribunal veja, mas normalmente o Tribunal vê, concordou, discordou, levantou imunidade e não vejo mal nenhum, até prestigia a função parlamentar, que os senhores procuradores e juízes de vários processos percebam que nós aqui levamos a sério o nosso trabalho e que o fundamentamos devidamente. Muito obrigado.
A primeira observação é sobre a sua primeira observação e é um bocadinho lateral. De facto, esta comissão pode levantar inquéritos a ocorrências que se verificam no quadro parlamentar e, em função disso, abrir um procedimento interno relativamente à A, B ou C que seja envolvido em qualquer evento. Isso é das nossas competências. Mas passando agora por cima disso. Bem, quer dizer, eu sei que a tradição não é em si uma norma, mas eu acho que nós deveríamos meditar algum tempo mais sobre a razão de ser pela qual, durante mais de 40 anos de vida parlamentar, conduziram a um determinado tipo de entendimento sobre isto. Porque para ele se modificar, eu acho que nós temos que encontrar, de facto, aqui argumentos muito consistentes para fazer uma doutrina, uma jurisprudência completamente diferente daquela que durante décadas e legislaturas foram feitas sobre isto. Na verdade, até agora, o entendimento dos parceiros para levantamento de imunidade são apenas dirigidos à formação da vontade da comissão como tal. E o único resultado que se tem considerado útil para o Tribunal é o da deliberação final, que nem sequer é da Comissão, mas é do Plenário. Levantou ou não levantou a imunidade? Porque para o Tribunal é a partir desse momento que os aspectos substantivos do processo de agir a alguém formalmente se começam. É quando lhe pode abrir um processo tendo-o constituído como arguído. Tudo o que estará no processo de formação interna da vontade da Assembleia, até hoje foi entendimento que o Tribunal não tem nada a ver com isso. O Tribunal só tem que saber se o estatuto do deputado, que tem uma certa blindagem perante a iniciativa judiciária, é levantado ou não é levantado. O que estamos agora aqui a dizer é que o Tribunal passa com utilidade geral a poder aceder ao próprio processo de formação de vontade desta Comissão. E isso é que me levanta um problema, que é saber como é que nós defendemos que isto prestigia o Parlamento à custa de enfraquecer cada vez mais a posição individual de cada deputado. Porque eu sou um liberal nesta matéria. Quer dizer que é considerar que aquilo que prestigia ao órgão coletivo é aquilo que enfraquece a posição estatutária de cada um de nós. Isso não me parece uma coisa muito lógica, sinceramente, porque não é do enfraquecimento do estatuto individual que resulta o fortalecimento do estatuto coletivo. É uma opinião, como é evidente. E é uma opinião que eu acho que tem todo o sentido, porque o coletivo faz justamente da valoração dos direitos, neste caso estatutários, de cada um dos seus membros titulares. Porque se os seus membros titulares verem o seu estatuto cada vez mais posto em dificuldade, é o órgão que, no seu conjunto, fica também, no meu entendimento, mais vulnerável. Ora bem, mais vulnerável em quê? Começa exatamente pelo ponto, que pode não sensibilizar muito os senhores deputados, a mim me sensibiliza, que é saber se vamos colocar cada deputado que é convidado a pronunciar sobre o pedido que chega do levantamento de imunidade, a ter que fazer, desde logo, um pensamento de autorrestrição possível, quer dizer assim. Eu agora vou aqui responder de determinada maneira à Comissão, mas como isto depois vai também para conhecimento do Tribunal, já tenho que levar isso em consideração. na resposta que estou a dar à Comissão. Porque aquilo que eu disser não é só para a Comissão ler, é também para o Tribunal ver a seguir. Isto parece-vos bem? A mim não me parece bem. A mim não me parece bem, porque justamente esta área de formação da vontade do Parlamento é intrínseca ao Parlamento, não é extrínseca para o Tribunal. E é um ponto, porque este ponto leva a que mais dia, mais cedo ou mais tarde, em função da dinâmica da proteção do segredo de justiça, lá chegue a um momento em que estas coisas aparecem, sobretudo se o processo por via do subjetivo, ou seja, da pessoa do titular, ou por via objetiva da eventual gravidade da situação, mais cedo ou mais tarde acabará por aparecer nas páginas dos jornais. E, portanto, aquilo que até hoje era um elemento de proteção relativamente à formação da vontade interna, que levava em consideração, de uma maneira ou de outra, a expressão da vontade do deputado, tudo isto vai para o Tribunal e tudo isto, em algum dia, é suscetível de ter divulgação pública por acesso ao processo que corra no âmbito judiciário. Portanto, estas são questões muito difíceis de resolver no plano da proteção dos direitos próprios de cada um dos deputados. Devo dizer-lhes que eu acho que esta reflexão nossa tem todo o sentido aqui na mesa e coordenadores, mas é uma deliberação, mas é uma posição que, se vier a ser alterada relativamente ao procedimento, tem que ir ao plenário da Comissão. Porque isto é uma deliberação de fundo sobre regras de procedimento. E terá que ter uma deliberação formal de alguém que a proponha num determinado sentido. Não sei se alguém mais quer voltar a pronunciar sobre isto, mas eu acho realmente que isto é um passo muito, muito controverso. Sr. Deputado André Coelho Lima.
É muito breve. Eu julgo que há dois pressupostos que, se me permite que o diga, julgo que estão errados na análise que o Sr. Presidente faz. Quais são os dois pressupostos? O primeiro é o do que é a função desta Comissão, de alguma forma, estribar ou servir de amparo ou de proteção dos deputados. Penso que não é necessariamente assim. Fazemos aqui uma... Temos todos a mesma consciência de que, obviamente, nos devemos proteger em termos estatutários daquilo que é o estatuto de um deputado, mas não para além disso. Ou seja, o pressuposto de que podemos funcionar como uma forma de proteção, uma antecâmara de proteção, penso, com toda a franqueza, que é o pressuposto errado, sobretudo tratando-se da Comissão de Transparência. E o segundo pressuposto é o Sr. Presidente considerar que isto reduz o deputado, ou que fortalece a imagem, fortalecerá, enfim, também é subjetivo, a imagem do Parlamento, desfavorecendo a imagem do deputado. Eu acho que isso é altamente subjetivo, não me parece claro nada isso, e acho que também não vejo mal nenhum que um deputado seja avisado, é acrescentar uma linha naquilo que se lhe dirige, a dizer aquilo que aqui dirá pode ir para conhecimento dos autos onde está envolvido. Não vejo, porque ele usará, então, da pronúncia que terá para com a Comissão de Transparência, da mesma cautela que usará para com a pronúncia que terá dos autos onde está envolvido. Aliás, muitos dos deputados, dos nossos, do PSD, que comigo contactam, falam com um advogado antes de falar connosco. Depende da gravidade dos assuntos, mas falam com os advogados e, portanto, são logo encaminhados para o advogado. Portanto, isso é a partir do princípio que há aqui uma antecâmara de proteção que me parece não ser essa a filosofia de quem não está aqui há 40 anos, mas há um. Muito obrigado.
Oh, Sr. Deputado, eu não usei as palavras que o senhor... Sim, já lhe dou. Não usei as palavras que colocou na minha boca. Mas, em todo o caso, o Estatuto de Imunidade é um Estatuto de Proteção. O Estatuto de Imunidade é um Estatuto de Proteção. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito rapidamente, queria dizer o seguinte, eu não compreendo a reflexão que se faz em relação ao reforço do posicionamento coletivo, de defesa coletiva do órgão política à custa da degradação do estatuto individual de cada um dos seus membros, porque eu não encontro nesta discussão nenhum elemento dessa natureza. Não encontro nesta discussão nenhum elemento dessa natureza. Tenho dificuldade, de facto, em compreender essa associação de uma coisa à outra. E até queria, primeiro no campo especulativo, que é puramente especulativo, isto que eu vou dizer não tem rigorosamente nada de objetivo, nem de, muito, naturalmente impossível de comprovar, mas eu gostava de saber quantos deputados é que respondem hoje à Comissão de Transparência com a consciência de que aquilo que estão a dizer não é remetido ao Tribunal no parecer que é enviado. Eu gostava de saber, já que comecei por dizer que isto era por especulação, porque eu tenho quase a certeza que não há nenhum deputado que dê resposta à Comissão de Transparência no pressuposto de que aquilo que está a dizer não é enviado para o Tribunal no parecer. Pronto, é pura especulação, é pura especulação. Acho que esse problema, ou melhor, o problema nos termos em que ele foi colocado inicialmente, eu acho que não tem razão de ser. Portanto, acho que essa valoração que possa ser feita por um tribunal com a consequência do autocondicionamento do deputado na resposta à Comissão, acho que não se verifica, acho que é um problema que na sua base não se verifica, mas mesmo admitindo essa hipótese, nós também temos soluções para contornar isso sem inviabilizar a solução da remessa do parecer por inteiro para o Tribunal. Aliás, que na prática, estava aqui a tentar pesquisar aqui mais exemplos, mas só encontrei dois, mas que na prática correspondem àquilo que nós acabamos por fazer. Não há nenhum, ou pelo menos dos dois parceiros que eu consegui aqui encontrar de forma mais rápida, não há uma citação das respostas que são dadas pelos deputados. Essa referência é sempre feita com discurso indireto. E, portanto, até mesmo esse problema, eu acho que esse problema nunca se colocará, mas mesmo admitindo a possibilidade de que ele pudesse colocar-se, essa referência indireta, no discurso indireto, às respostas que são dadas à Comissão, ultrapassá-lo-iam. Porque deixam de ser declarações do deputado. Isso é uma referência à resposta que foi dada à Comissão, feita por uma terceira pessoa, que é quem elabora o parecer. E, portanto, para haver uma utilização no plano judiciário daquelas declarações, elas teriam que ser sempre tomadas pelo próprio. De outra forma, é muito duvido dizer. E, portanto, eu julgo que, mesmo admitindo que esse problema pudesse colocar-se, há soluções que podem obviar a ele, sem porem em causa uma alteração do método, de facto, que significasse a possibilidade de remessa para o Tribunal do parecer na sua integralidade, com essa vantagem que eu continuo a achar que nós, de facto, temos. Porque aquilo com que nos estamos a confrontar é, de facto, com uma situação que, essa sim, arrisca-se a pôr em causa o coletivo do órgão. Porquê? Porque nós não vamos ser capazes de acertar em todas as decisões que vierem a colocar-se-nos perante a multiplicidade de situações que a vida nos vai trazer. Nós não vamos estar em condições de acertar sempre. E, não estando em condições de acertar sempre, vamos estar sempre expostos nós a uma decisão errada, que há de ser exposta como errada e que há de ser sempre traslida com os mais perversos objetivos e intenções. E eu acho que, se nós temos forma de nos defender disso, devíamos defender-nos disso, clarificando as coisas e remetendo ao Tribunal os elementos todos e o Tribunal que faça, e o Tribunal que toma a decisão perante os elementos que o próprio Tribunal é que sabe quais são aqueles que existem, particularmente em relação à questão da verificação do segredo de justiça. O regime do segredo de justiça que a gente tem hoje já não é o que tínhamos há 20 anos. É outro. E o processo já não se mantém em segredo de justiça até ao momento em que há acusação. Mesmo durante a fase de inquérito, pode deixar de haver a aplicação do regime do segredo de justiça. E isso introduz elementos de verificação em concreto das condições que há para divulgar o elemento A, B ou C do trabalho que nós aqui fazemos, que nós não estamos em condições de controlar. Pelo menos plenamente. Não estamos em condições de controlar plenamente. E se há quem consiga controlá-lo plenamente, então que seja essa a entidade a assumir a responsabilidade pela decisão em relação à divulgação ou não dos elementos que constam disso, do parecer.
O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já pediu a palavra, já lhe vou dar, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta, que é a seguinte. É verdade que a esmagadora maioria, dá-me a ideia que nesta legislatura, até todos os pareceres que já passaram por aqui, são no sentido de levantar a imunidade sempre que foi pedida. Mas o seu raciocínio também vale para os casos em que a Comissão, por exemplo, decida não levantar a imunidade, E, portanto, o parecer de não levantamento de imunidade dos seus fundamentos também devia ir para o Tribunal e para o processo do Tribunal. Com a mesma razão, não?
Por maioria de, aliás, por maioria de razão, isso deviam ser... Oh, Sr. Presidente, e digo-lhe isto sem dificuldade nenhuma. E digo-lhe isto sem dificuldade nenhuma. Há uns anos, já lá vai um bom par deles. Houve um deputado que foi acusado de difamação por um banqueiro, por declarações que tinha proferido no âmbito de uma intervenção política que tinha feito. E nós fomos o único grupo parlamentar que votou contra o levantamento da imunidade para aquele deputado responder a tribunal. Contra a própria opinião do deputado visado, que achava que tinha o direito de ir a tribunal defender-se daquela acusação que lhe estava a ser feita. E nós achámos que isso não devia ser feito. Porque isso era um elemento de condicionamento do exercício do mandato de deputado. E numa circunstância como essa, gostávamos que o parecer de recusa do levantamento da imunidade tivesse levado lá isso escrito. Porque o facto desse argumento poder ter, aliás, para lá da decisão ter sido a contrária, o facto desse argumento poder ter sido escrito e posto à frente de quem tem responsabilidades no plano judiciário em relação a processos dessa natureza, é importante até do ponto de vista pedagógico, para a compreensão da importância do exercício do mandato de deputado e das condições de liberdade que os deputados devem ter para o exercício das suas funções.
Portanto, nessa linha de reflexão, as declarações de voto que todos se empenharão mais em fazer a partir daí de vencidos ou de não vencidos, também integrarão o parecer a enviar para o Tribunal.
Essa é uma questão que podemos apurar. Não acho que isto tenha que ser obrigatoriamente assim. Tal e qual como em relação à questão da resposta que os deputados nos dão.
É tudo transparência.
Tal e qual como em relação às respostas que os deputados dão à Comissão. Se pode encontrar uma solução que obvie a problemas... Que se admite que possam existir, em relação às questões das declarações de voto, não vejo que haja nariz de santo em relação a isso, para utilizar a expressão dos brasileiros.
Deputado Pedro Algado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que há duas questões distintas e ambas são pertinentes e, obviamente, terão mesmo que ser vistas no quadro do plenário da Comissão, porque podem representar uma alteração da prática. Eu acho é que, contudo, devemos encarar, por várias razões que se prendem com a modificação do quadro jurídico do Segredo de Justiça, com a modificação do quadro de prestação de contas da forma como a atividade parlamentar é desenvolvida, se de facto a evolução não vai num sentido de haver maior escrutínio desta própria decisão que o Parlamento faz de levantar ou não levantar uma imunidade. E com o intuito, precisamente, de preservar o Instituto da Imunidade Parlamentar. A imunidade parlamentar é uma proteção da instituição parlamentar e, reflexamente, dos deputados. Mas cria uma exceção ao sistema. Ou seja, introduz uma exceção ao sistema, na lógica até de entorse, num princípio de separação de poderes entendido de forma estrita, mas introduz uma exceção ao sistema relativamente a uma determinada categoria de cidadãos, por força das funções que desempenham, carecer, por via dessas funções, de uma proteção adicional. Por essa razão, parece-me que deve ser claro e que deve ser explicável porque é que estes cidadãos são tratados de forma diferente, até para a proteção da própria instituição da imunidade parlamentar, que hoje é posta em crise em vários locais. E, portanto, para podermos continuar a justificar, que se justifica ter este instituto, a decisão da utilização do mesmo deve ser encarada precisamente para estas finalidades que o deputado João Oliveira referia, e não como uma forma de ter uma esfera de proteção, uma bolha defensiva arbitrária que torna os deputados diferentes ou uma casta diferente dos restantes. Não estou a dizer que seja esse o raciocínio, mas se não tornarmos mais público do que ele é até agora, que o raciocínio é este, corre-se o risco de haver um ataque à instituição e a instituição sair prejudicada por isto. Naturalmente.
Mas é para tornar público ou é para mandar para o Tribunal?
Calma, mas já lá vou. Acho que há duas questões distintas. Eu acho que tem que haver uma dimensão, e essa eu acho que já resolvemos aqui, de como é que se publicita a atividade da Comissão. Ou seja, do que é que se identifica ao nível do processo deliberativo, do que é comunicado e anunciado em plenário, do que é remetido para o Tribunal, e portanto eu acho que estabelecemos uma doutrina que cautela devidamente isto. Ou seja, para que um cidadão atento que queira acompanhar perceba em que fase é que se encontra, qual foi a intervenção parlamentar e como é que ela teve lugar. Obviamente, há segredo de justiça. Portanto, apesar das suas regras serem diferentes, mas há aqui uma intermediação com o aparelho judiciário. E por essa razão parece-me que isto tem que passar, qualquer resposta que se dê tem que ser no sentido de dizer... A sede adequada e própria para aceder a estes documentos não é nesta sede. Ou seja, nós somos uma extensão do processo para este efeito. Há aqui um incidente processual que decorre do facto da pessoa visada, arguido, testemunha ou o que seja, estar a desempenhar funções. O Tribunal dirige-se-nos para obter aqui a resolução deste incidente e nós respondemos em função disto mesmo. É transparente o que tem que ser, ou seja, que foi feito o pedido, que ele foi deliberado e que foi remetido, mas depois, nesta remessa, aqui, os elementos que a fundamentaram, e a questão já depois entraremos, obviamente, no grau de detalhe da mesma, esta tem que ser transmitida com um grau, enfim, de certeza suficiente para que o Tribunal possa, enfim, ter na sua posse a fundamentação de porque é que existe levantamento de imunidade ou não existe. Ou seja, é quase que uma lealdade institucional entre órgãos de soberania para fazer funcionar o mecanismo. Não, repare-se. Não é há 40 e tal anos, ou seja, eu acho que a perspectiva mudou, ou seja, os cidadãos são mais exigentes na forma como encaram o funcionamento das instituições. E as instituições devem também ir ao encontro dentro do que é razoável, e eu acho que é razoável, porque nem sequer estamos a dizer escarrapachar no site ou tornar público através da assinatura. Estamos só a dizer ao tribunal, que é quem pergunta, a resposta poder ter sido dada. Agora, o Sr. Presidente coloca uma questão que é absolutamente clara e é um problema. Nós, infelizmente, sabemos que há um problema de preservação da reserva e da confidencialidade em sede jurisdicional, por muito do que sabemos, pulgas para a imprensa. E, portanto, também esquecer que este facto é uma realidade e que nem sempre temos as garantias de confidencialidade que devíamos, em tese, ter no sistema, algo que também não deve deixar de ser ponderado. Mas vejo com dificuldade, não tenho ainda, porque a pergunta já está num grau de detalhe sobre exatamente o que é que mandamos, se vai a declaração de voto, se vai aquilo que o deputado transmitiu ou não. Eu acho que saímos a este grau de detalhe, penso que hoje é difícil não dizer que a informação um bocadinho mais detalhada tenha que ser remetida ao Tribunal. Agora, acho que, se o deputado souber as condições exatas, como decorre o procedimento. Aliás, até temos o inverso. Temos muitas vezes os próprios deputados a pedir para serem enviadas mais coisas. Ou seja, eles próprios não só assumem que vai ser remetido, como até aproveitam para se funcionar como carteiro de coisas que também queiram fazer chegar às autoridades judiciárias. E, portanto, eu acho que dessa perspectiva os próprios têm, diria eu também, provavelmente noção de que as coisas são transmitidas. E, portanto, sendo claro para todos qual é o iter procedimental que se segue, eu acho que o que melhor protege todas as partes é haver a transmissão de informação e, acima de tudo, que não seja a instituição parlamentar a ser confrontada com a resposta a um pedido, a uma solicitação de um cidadão ou de um jornalista, como está a suceder. E, portanto, essa é a parte em que acho que estamos todos de acordo. E é um consenso que eu acho que é um consenso muito importante que aconteça. E, portanto, perante isto, perante a cautela na elaboração dos parceiros, perante o crivo da própria autoridade judiciária, eu acho que já se... colocam suficientes, não digo barreiras, porque o objetivo não é ser um obstáculo, mas suficientes garantias para triar a margem. Mas volto a dizer, não tenho a certeza em muitos destes temas, seja a declaração de voto, seja o exato teor do que o deputado disse. Muitas vezes o deputado apenas diz não se opõe, e mais nada, apenas comunica-se, põe por escrito ou presencialmente, quando é o caso de intervenção como testemunha. Noutros casos, desenvolve um raciocínio mais detalhado e, efetivamente, quando o faz, muito provavelmente, não é adquirida 100%, mas é naqueles casos em que se está a opor ao levantamento da imunidade e está a carrear elementos para se opor à mesma. Mas esses elementos não são, então, importantes para justificar a decisão e para que o Tribunal tenha noção de porque é que a imunidade não foi levantada? É difícil achar o contrário, mas volto a dizer, o comboio ainda não chegou à estação de destino. Eu acho que ainda temos muita burilagem por fazer.
Bom, posso ser... Já nos parece, por outro lado, se alguém quer mesmo saber, uma coisa é nós suscitarmos a curiosidade. Tudo que sai no plenário é suscitar a curiosidade de quem está a ouvir. Nós aí blindamos relativamente a informação. Mas não a escondemos. Porque depois, se alguém solicitar expressamente, nós temos que aprender. Porque se alguém solicitar, ora bem, eu vi aquilo no plenário, deputado Fulano Tal, foi levantada a imunidade no âmbito dos mas se nos for solicitado, tem alguma dificuldade em perceber que nós possamos estar a criar formas difíceis, de difícil compreensão do exterior de proteção da informação.
Bom, eu ia tentar fazer a síntese nos seguintes termos. Relativamente ao pedido em concreto, ele reporta-se a um processo que decorreu nos termos em que todos os outros decorreram, sob reserva. Portanto, a única coisa a comunicar é a conclusão a que se chegou e que está no site. Para o futuro, eu acho que só faz sentido aguardar que algum senhor deputado de algum dos grupos parlamentares, entendidos ou não entendidos, apresente um projeto de deliberação para se utilizar uma nova metodologia e que a defina claramente para ela ser debatida no plenário da Comissão. Se quiserem ainda que eu manter isto em agenda previamente no mês de coordenadores.
Acho que é mais importante. Nós temos uma resposta que pode ser dada no imediato e, portanto, que soluciona a questão e a premência. Eu acho que até maturarmos mais detalhadamente o tema e podemos ponderar até com outros grupos parlamentares, porque estamos aqui só três, portanto, eu acho que até é desejável que outros pudessem também dar input, ainda manter nesta sede de mesa e coordenadores mais um tempo.
Então mantenho este ponto em continuação numa próxima reunião.
Certo. Eu se calhar faço uma simples resenha em texto do projeto de delegação sobre aquilo que estamos a falar, porque
entre outros assuntos. Muito bem.
Isto provavelmente é um grau de detalhe que é difícil aos serviços da informação legislativa conseguirem apurar do direito comparado, porque já tem muito a ver com a correspondência entre parlamentos.
Já pedimos uma data de coisas.
Já, eu sei que podemos. Eu admito que seja difícil.
Vou pedir agora mais nada.
Tentar perceber, mas de facto, como é que se articulam esses pedidos e a comunicação?
Já tentámos pedir como é que são as práticas efetivas em vários
pode
parlamentos.
Pode ser que
respondam. Vamos ver se tem alguma resposta a isso. Isso já foi pedido. Bom, deixam-me avançar para o ponto seguinte. O ponto 6 é alguma coisa que tem a ver com o ponto de situação do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora, fazendo um ponto de situação. Portanto, nós temos vindo a acompanhar os pedidos que chegam de novas publicações de registros de interesses. Estão todas atualizadas, tanto quanto percebemos, vamos fazer o levantamento de membros do Governo, daqueles recentemente empossados, porque temos um caso ou dois que já terão... ou melhor, os de ontem estão dentro do prazo, o secretário do Desenvolvimento Regional também, mas há um ou outro caso em que se terá que provavelmente dar uma nota adicional oficiar a CEAP para enviar os que estão em falta. Depois, relativamente a algumas pendências que havia de questões colocadas e suscitadas à Comissão, enviámos já ao Sr. Presidente relativamente àquela comunicação que nos chegou do Ministério Público relativamente a uma denúncia anónima que eles tinham recebido relativamente ao Sr. Deputado Arturo Soveral de Andrade.
A resposta a dar é quem? Ao Ministério Público?
A resposta seria só dar ao Ministério Público para efeitos de comunicação, ou seja, a competência é nossa, mas eu acho que só por cortesia, eu acho que era essa nota até para o Ministério Público, com o registro de que, da nossa perspectiva, fizemos a análise...
E não vê...
Não vemos necessidade de emissão de novo parecer, porque a questão foi analisada no âmbito do parecer inicial, o Sr. Deputado alterou o seu registro de interesses, comunicou que não exerce aquela atividade e, portanto, não há indício rigorosamente nenhum para o restante. Depois havia um outro caso, relativamente ao Sr. Deputado João Marques, que acabou por se concluir como a questão nunca tinha sido avaliada e analisada, que se optou pela emissão de parecer. Portanto, pela rotação, cabe ao Bloco de Esquerda, portanto, será o Sr. Deputado José Manuel Pureza que estará encarregado de fazer a respectiva elaboração. Portanto, eu acho que da perspectiva quer do deputado, quer do Grupo de Trabalho, ter esse exercício.
Mas isso era no âmbito do Grupo de Trabalho, o João Marques?
Foi daqueles pedidos que também tinha sido colocado a resposta...
Portanto, será o Grupo de Trabalho que nos vai dar essa informação ainda?
Exatamente. Exatamente.
Portanto, em relação ao deputado de Sul. Ok.
Não é com que há de ser um parecer de um deputado, depois terá que vir ao plenário da Comissão sempre. E, portanto, aqui o trabalho é só instrutório.
Então, a síntese aqui é Soveral Andrade, resolvido. Resposta sem que não há questões novas a suscitar ao Ministério Público. Relativamente ao João Marques, aguardar ainda.
É só aparecer em elaboração, portanto já está distribuído.
Certo.
E já está alocado.
Muito bem.
E depois, já agora, só para um ponto de situação, também solicitei aos serviços que cruzassem com a DGF os dados sobre deputados em regime de exclusividade, e foi enviada a lista, até porque no novo formulário haverá um campo específico, e portanto eu acho que é daqueles casos em que, sem qualquer intuito persecutório, não é pior o grupo de trabalho ocasionalmente fazer uma verificação para poder oficiosamente desenvolver e verificar, da correspondência entre uma coisa e a outra. E, portanto, é rápido, porque não são assim tantos deputados em exclusividade, basta verificar se os dados...
Exclusividade acho que é a maioria dos deputados, hoje em dia.
As finanças como? Não, com um mero pedido de cruzamento de dados com a conta... É apenas o cruzamento dos dados que são nossos e que nos compete a nós. Ou seja, é o deputado declarar que está em exclusividade e verificar se nas alterações que ocorreram em matéria de registro de interesses se houve alguma que eventualmente...
Será que haveria até onde é que há fim de dignidade
da informação do deputado? Não, acho que para já guardamos essa diversão e essa atividade.
Bom, pontos 23 e 24... Ou melhor, pontos não.
Atas.
Atas, súmulas 23 e 24. Alguma objeção? Posso votá-las em conjunto? Levanta a conta, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. No diversos, temos uma pergunta de uma deputada, portanto é uma questão colocada à Comissão, a senhora deputada Rosário Gamboa, que diz o seguinte: tendo sido contactada pelo reitor da Universidade de Trás-os-Montes para vir a integrar o Conselho Geral da UTAD, que é a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, muito agradecia o esclarecimento acerca da compatibilidade do referido cargo com o exercício das funções de deputada. Portanto, a questão é, meto isto, peço ao grupo de trabalho, nomeamos um relator, o que é que vos parece?
Sim, portanto, é muita simplicidade e está coberto por normas expressas. Já temos posições tomadas sobre o tema. Pode não se justificar emissão de relator, pode o grupo de trabalho fazer um texto
relatório,
de resposta?
O relatório inicial do grupo de trabalho.
Conselho Geral da UTAD.
É o Conselho Geral da UTAD.
Temos inúmeros casos. Portanto,
eu creio que isto é já há jurisprudência no sentido de dizer que não há incompatibilidade.
Sim. Há normas expressas...
Se houver consenso nesse sentido, eu faço uma ofício a dizer que não há incompatibilidade.
Sim. Há normas expressas, Sr. Presidente, há normas expressas nesse sentido. Sim. É órgãos de administração autónoma portanto, não. Até houve um parecer...
Houve um parecer
até feito a dada altura sobre alguns senhores deputados, eu até era um deles, colocava-se a dúvida por causa de uma assembleia de escola, portanto não...
Por unanimidade, a responder-se à senhora deputada a dizer que não há nenhum impedimento. Muito bem. Pronto, então está tudo concluído na ordem, na agenda de hoje. Eu acho que para a semana, se calhar, não vejo matéria para convocar o plenário da Comissão, continuávamos em mesa e coordenadores. Está bem?
E para a semana?
Vejam lá se para a semana, como é que é?
Só o plenário 22.
Então esperem lá. Então... Então o que é que fazemos? Quando é que retomam os trabalhos? Depois de... É só para o ano já, depois, nesse caso. Então se não houver nenhuma urgência, só convoco para o ano? É isso?
Não.
Se não houver nenhuma urgência, não faz sentido. Portanto, lá a plenária 22, é o que estão a dizer, não é?
Se não fosse decidir,
a plenária 22. A 23 já não há, não é? E depois quando é que retoma?
7.
Só a 7?
Não, 5.
O dia 5, que dia é da semana? Certo. Dia 5 de janeiro, que dia será da semana? sexta-feira. Vamos lá ver uma coisa. Pedro, desculpa lá. Eu vou convocar a mesa e coordenadores para o dia 5, quando também é um desfazamento demasiado grande. Nem que a gente venha aqui, dia 5 é o dia que retomam os trabalhos parlamentares. É uma terça-feira. Portanto, para as 2h30, para a gente pelo menos fazer o ponto de situação de início do ano. Sim, portanto, temos na ordem do dia a questão de procedimentos relativos aos pareceres de levantamento de imunidade. Só isto. Procedimentos relativos aos pareceres relativos aos levantamentos de imunidade. Nem é preciso mais nada.